Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.
E como estava prometido, cá estamos para mais um Ser Família. Tem sido bastante interessante os múltiplos programas que já fizemos, alguns deles até bastante surpreendentes, com alguns dados que nos trouxeste. Entramos aqui numa série de programas. Hoje vamos falar sobre crianças, no próximo programa vamos falar sobre jovens, depois já temos falado do homem, da mulher, fomos um pouquinho mauzinhos para um por outro. Eu acho que aqui vamos ser mais benévolos, diria assim, mas a realidade se calhar também vai mostrar a verdade, que ser família não é fácil, não é?
É verdade. Daniel, ser família não é fácil para ninguém, não é? Mas hoje vamos falar então sobre as crianças, não é? E as crianças, bem, crianças é alegria, é barulho, é carinho, é sorrisos, não é? Só de pensar no tema já sentimos aqui um bocadinho de alegria cá dentro, mas talvez alguma inquietação também, não é?
Faz parte, não é?
Faz parte. O que é que acontece quando as crianças chegam então à família? Bem, há uma festa, não é? É uma expectativa que se concretizou, é uma esperança, é a realização de um sonho, não é?
Sobretudo quando são programados, não é?
Exatamente.
Quando faz parte de um plano familiar.
Exatamente, porque nem sempre é assim, é verdade. Mas então, aquela primeira fase, quando as coisas estão previstas, é um momento muito interessante, não é? A expectativa para que comecem-se a desenrolar as primeiras características físicas, personalidade, individualidade, com quem é que é parecido. Todos querem chamar ali os créditos, não é? É parecido com o avô, com a avó, com o pai, com a mãe, enfim. E depois, à medida que as coisas vão acontecendo, enfim, há sempre aquela ansiedade pelo desenvolvimento, às vezes até algum nervosismo desnecessário, porque cada criança tem o seu tempo, mas vem um momento que ele ou ela, não é? Começa a dar os primeiros passos, as primeiras palavras, e enfim. E então vem uma fase muito interessante, aqueles primeiros anos, quando agora a criança já consegue se manifestar, se expressar. É uma fase extremamente interessantíssima, não é? Engraçada, não é? Eu lembro-me de um pai que uma vez disse-me qualquer coisa deste género: olha, nós deixamos de ver televisão em casa, já temos divertimento com a nossa filhinha, não é? E de facto é um período que a família precisa de desfrutar ao máximo, porque ele também passa depressa, não é?
É verdade, é verdade.
E às vezes o dia-a-dia, eu lembro-me, por exemplo, que na minha família nós temos algumas memórias, eu tenho, por exemplo, um sobrinho, não vou dizer o nome porque não lhe pedi autorização, mas se ele ouvir este programa vai saber de quem se trata. Nós estávamos em família a dar um passeio e chegávamos a algum sítio, ele era uma criança de 3, 4 anos, e chegávamos a algum sítio e então o avô paga só meio bilhete, os adultos pagam inteiro, os jovens tal, mas a nossa criança não paga. E ele foi ouvindo aquilo tantas vezes que um dia estávamos numa bilheteira e quando ouviu o veredito ele disse: eu pago sim! até hoje...
Já sou gente.
Ele estava a sentir-se muito, muito colocado de lado, não é? E então, até hoje, na brincadeira, quando há alguma coisa para pagar, nós dizemos: olha, deixa aqui aquele lá,
ele paga.
O sobrinho paga, que ele gosta de pagar.
Eu pago, sim.
Lembro-me também da minha filhota, enfim, ela, um dia eu chego a casa, tinha uma horta, gostava, apreciava imenso a horta, e um dia desenvolvi um gosto especial por comer aquilo que plantava, não é? E então um dia eu chego com um bom braço de couves e disse à minha mulher: olha, estás a ver como eu sou generoso, olha o que eu trago para ti. E então a pequenita que estava lá, como se não estivesse a ouvir nada, nem a ver nada, levanta a cabecinha e diz assim: tu és generoso porque tu és comiloso.
Generoso e comiloso.
Portanto, criou-se mais uma palavra para o dicionário da língua portuguesa. E é uma história que nós nunca esquecemos. Esta é uma coisa fantástica. Estas memórias lindas, portanto, a família deve, de facto, viver, desfrutar ao máximo, porque são momentos únicos na vida.
Sendo que são momentos espontâneos, que muitas vezes não são programados, e estamos a falar de dois exemplos disso, mas ser família implica também programarmos para criar intencionalmente esses momentos, não é? Ou seja, para podermos desfrutar desses momentos.
Exatamente. É preciso criar espaço. É preciso, de alguma forma, permitir que eles sejam sentidos, porque a zafma, a correria, pode nos fazer quase indiferentes e desatentos em relação a essas preciosidades que no fundo são memórias que vão ficar para o resto da vida.
Eu diria que isso é que são os valores da vida. Só que até pode estar alguém neste precisamente que nos está a ouvir e olhar para aquilo que nós estamos a dizer e até neste momento pode estar alguém a ouvir-nos, não sabemos, com uma lagrimazinha no canto do olho.
Aí é que está,
porque muitos são aqueles que sonham com estes momentos, muitas vezes já os vivem atempadamente, antecipadamente, nos filhos dos outros, mas o momento deles não chega, não é? E quando estas alegrias não chegam?
Então aqui temos um drama. As crianças que fazem, têm um papel tão importante e trazem uma alegria e um significado tão grande ao ser família, pois não é privilégio de todos. Porque sabemos que há vários casos em que isto não acontece. Existem estatísticas que dizem que 1 em 6 casais em idade reprodutiva enfrentam o problema da infertilidade, mas esta estatística pode ser até menor, 1 em cada 5, ou maior, 1 em cada 10. Sim, este é um problema real. E de facto, alguém que está lá em casa, ou está a conduzir, alguém que nos está a ouvir neste exato momento, pode estar exatamente a viver este drama. E é preciso perceber que isto também faz parte da nossa vivência. A Organização Mundial de Saúde define a infertilidade quando uma pessoa não consegue engravidar após 2 anos, mas na prática fala-se em 1 ano, e no caso de senhoras com mais de 35 anos até fala-se de 6 meses. Ora, qual é a causa disto? Normalmente a pergunta que vem logo ao de cima pode ser um problema com a mulher, mas também pode ser com o homem, há possibilidades semelhantes, ou então pode ser um conjunto um conjunto de fatores que envolvem
ambos,
o casal, ou também temos assim temos aqui uma fração, não é, de possibilidades que são desconhecidas e que não vão facilmente ser identificadas, não é? Mas é preciso perceber que isto tem uma carga emocional pesada, custos também, porque os meios de diagnóstico e tratamento não são propriamente baratos, não é? E o sucesso aqui também não é uma garantia, não é? De forma que muitas vezes os casais passam por este deserto e é preciso estar preparados, porque isto pode ser uma realidade, não é? Não é dado adquirido, portanto, se nós estivermos psicologicamente preparados, é melhor. E existem alternativas quando ser pais biológicos não é possível. E esta alternativa mais comum é a adoção, não é?
Eu lembro-me que, no meu caso concreto, depois de já termos tido o primeiro filho, nós estávamos a pensar ter um segundo filho. E eu lembro-me claramente que nós vivemos, eu e a minha esposa, vivemos ali não um drama, mas um momento de muita reflexão e ponderação, porque começámos até a achar, depois de já termos tido a experiência de ser pais, que podia ser até algum egoísmo voltarmos a pôr mais uma criança no mundo com tanta criança sem família. Foi porque eu estou a falar de mim, portanto, é um juízo que nós vivemos.
Exatamente, exatamente.
E começámos precisamente num processo de adoção, perceber o que é que implicava, o que é que não implicava, para poder ser ponderado, ou seja, o que é que isso implicava para um casal, para nós era tudo novidade. Eu diria, infelizmente ou felizmente, a minha mulher acabou por engravidar, uhum. até de uma forma não programada, uhum. e, portanto, toda essa situação acabou por ficar de lado, e acabamos por não partir para a adoção. Mas eu contei a minha experiência porquê? Porque pode não ser só uma solução, mas pode não ser só uma alternativa, que eu queria dizer, mas uma solução.
Pode ser não apenas uma alternativa, mas uma opção.
Exatamente.
Uma escolha, não é? E é uma escolha legítima. De facto, existem crianças que, à espera para poderem ser adotadas. No nosso país, entretanto, a realidade é que por ano existem, pelo menos estes números que eu encontrei, eram cerca de 2 mil pais, não é, à espera, e uma média de 400 crianças que são adotadas. Portanto, temos aqui um rácio de uma criança para cada 5 famílias. Este fator pode implicar que os pais que começam um processo de segurança social podem ter que esperar algum tempo.
E traz desgaste, traz outra vez...
Exatamente. Vinha aquela carga emocional do facto, quando é o caso da infertilidade, e agora esta expectativa e esta esperança é afetada com este processo. Mas isto tem a ver, sobretudo, com uma questão. É os critérios, não é?
Porque as crianças continuam, muitas crianças continuam institucionalizadas.
Exatamente. E a maior parte dos casais, eles têm critérios, não é? Normalmente querem adotar crianças recém-nascidas, quanto mais novas possíveis. Há a ideia de que as meninas dão menos trabalho, portanto, depois podem haver outras características na criança, mas quando um casal tem critérios muito abrangentes, há casais até que procuram crianças mais velhas com algum tipo de deficiência, com algum tipo de problema, e claro que aí a facilidade é enorme, não é? É muito maior, e às vezes o processo demora 6 meses, não é? Mas tudo isto é preciso ser tido em linha de conta, porque isto acontece, não
é? E também há critérios ao contrário, ou seja, para critérios que as famílias têm que ter para poderem estar em condições para ter as crianças, e esses critérios também podem ser inibidores.
Exatamente. Não? Claro que os pais depois também são classificados, os candidatos a adotar também são classificados de acordo com a idade, com alguns outros fatores que existem, o tipo de relação que têm, há quanto tempo, a estabilidade, as condições, tudo isso os poderá relegar para uma situação de menor prioridade em relação a outros. Agora, há aqui um aspecto interessante, estamos a falar de crianças, mas existe hoje há 50 anos, já há mais de 50 anos, existe um movimento que se chama Child Free,
sim, sim.
Ou livre de crianças, se isso fosse uma tradução à altura, que significa que há pessoas que, participando deste movimento, sobretudo mulheres, afirmam o seu direito de não ter crianças, porque se sentem de alguma forma pressionadas a ter. Este movimento, entretanto, evolui, e além de afirmarem este direito, também, de alguma forma, estão a querer proteger-se do contacto com crianças. É interessante. É interessante e, enfim, faz refletir. E é um movimento que tem ganho algum terreno, alguma adesão por este mundo fora, ao ponto de existirem hoje determinados locais públicos, por exemplo, restaurantes, que têm a indicação de que as crianças não são ali, são interditas. E porquê? Tudo em nome de uma certa tranquilidade e descontração que os clientes haverão de ter. Existe uma empresa aérea, eu penso que não há qualquer dificuldade em dizer, porque isto é público, que é a aerolínea, a empresa aérea do Japão, Japan Airlines, que tiveram uma iniciativa há alguns anos, que foi muito aplaudida, que foi de sinalizar nas reservas lugares onde que estavam reservados a crianças com menos de 2 anos. Para quê? Para dar a oportunidade aos passageiros de escolherem lugares tão longe quanto possível dessas crianças em nome da sua tranquilidade. Pronto, nós notamos aqui o individualismo que vivemos hoje, não é? O querermos... E acredito que outras razões podem existir, mas uma delas, pelo menos, é o não ter trabalho. O não ter trabalho.
Não ter chatices.
Não ter chatices.
Mas, Daniel, percebendo todas as implicações, ou se calhar nem percebendo todas as implicações, porque é verdade que esse tipo de atitudes trará implicações, a verdade é que a legitimidade é de cada um e, portanto, ela eu diria, é uma lapalice. Cada um é legítimo de querer ou não querer ter filhos.
Exato.
Mas eu diria que me perdoem para ter cuidado com as palavras para não ser mal interpretado, mas eu acho que ainda prefiro movimentos quanto este, que às vezes até com algum receio, certamente muitas vezes com más experiências também eles, com pais, com filhos, enfim, outras vezes questões de trabalho e ambição, enfim, são muitas as razões. É preferível a pessoa que pensa, eu não vou querer, não tenho condições, é uma decisão, está formada e vou dar passos para isso, do que muitas vezes aqueles pais que não estão preparados para ter as crianças, que fazem muitas vezes por impulso e depois acabam em instituições, não é?
Pronto, este movimento é objeto de muitas críticas, mas também há quem aponte, por exemplo, benefícios ecológicos, porque, afinal de contas, já somos 8 mil milhões de habitantes.
Mas também temos baixa natalidade, que é o outro problema.
Exato. Mas essa baixa natalidade é vista como positiva, porque diminui... Agora, de facto, é melhor não assumir a paternidade e a maternidade, é um facto, do que sê-la sem responsabilidade.
Claro.
Sem dúvida. Portanto, não poderemos ser críticos com este grupo de pessoas, de homens e mulheres, escamoteando o facto de que muitos avançam para a maternidade e paternidade de uma forma assim um bocadinho irresponsável, não é?
E desculpa interromper, mas e vimos cada vez mais jovens, muitos jovens, a de serem pais sem eles próprios serem, ainda aprenderem a ser adultos.
Exato.
Estamos a falar adolescentes a serem pais, portanto, isso claramente terá um problema para o círculo familiar alargado, não é?
Exatamente. De facto, aqui nós temos que perceber que é uma grande responsabilidade. De facto, aquilo que mencionavas há bocadinho, a baixa natalidade, é um país... Portugal, por exemplo, existiam famílias com muita frequência, com 7, 8 filhos. Hoje, a média é 0,86 filhos por casal, o que não chega a 1, é menos de 1. Portugal é um dos países que tem uma baixa natalidade, mas esta baixa natalidade é interessante que é característica dos países com um estrato socioeconómico mais elevado. Isso quer dizer que, à medida que Portugal evoluiu na sua situação socioeconómica, também baixou a natalidade. E estes países, vamos dizer, considerados ricos, eu acho que não será muito correto dizer que somos um país rico, mas somos muito mais ricos do que muitos países que estão numa situação pior que a nossa, de facto, poderiam ter uma quebra muito grande na sua população com estes indicadores, mas isto também não acontece por conta da imigração, que é o que vemos no nosso país também. Há um fluxo, há uma...
Vem minimizar o problema, não é?
Minimiza o problema, exatamente. Mas, de facto, o que notamos no dia-a-dia das famílias é que a ideia de ter um filho ou não ter filhos, ou não ir muito além disso, tem a ver, por vezes, com questões ligadas à vida do dia-a-dia. O custo de vida, o facto de não terem tempo. E pronto, não podemos realmente desvalorizar as pessoas que pensam nos custos, nas implicações de ter filhos, não é?
Se juntássemos os dois últimos programas que fizemos sobre a dificuldade que é ser homem nos dias de hoje, ou a dificuldade que é mulher nos dias de hoje, quando juntamos os dois para formar um casal, nós percebemos que a dificuldade de ser família, portanto entendemos claramente isso, não é?
Mas eu também queria não deixar aqui uma mensagem muito negativa, porque claro, as crianças são a alegria, não é? E portanto, há aqui uma série de trabalho, de responsabilidades que depois são muito recompensadas com o prazer, o companheirismo, o facto de termos estes seres com quem podemos desenvolver relações próximas, íntimas, não sem turbulência, mas que são únicos, e bem sabemos o drama de alguém que perde um filho, que perde uma filha, e sabemos que o sofrimento é brutal.
Eu não consigo sequer imaginar isso, eu não consigo sequer imaginar, mas também é verdade que a alegria de ser pai, ela é vivida plenamente quando ela existe, ou seja, por mais que nós possamos viver esse momento com ansiedade, com uma expectativa, o viver os momentos é completamente diferente. Eu consegui entender melhor os meus pais quando eu passei a ser pai.
Exatamente.
Ou seja, não dá para nós explicarmos, e muitas vezes essas pessoas que legitimamente têm essa tomam essa decisão, eu diria que estão longe de poder imaginar, porque é preciso passar pela experiência. Não?
É uma experiência única. É uma experiência única que envolve, de facto, cansaço, preocupação, cuidados. Nos primeiros tempos, vamos imaginar, um bebé recém-nascido, são aquelas noites sem dormir. Depois, a preocupação pela saúde, pelas questões do desenvolvimento, do crescimento.
O percentil que afeta tantos pais e tantas mães.
Exatamente. As expectativas, o receio, o medo. Mas este stress, esta angústia inicial, depois é substituída por outro tipo de preocupações que vão acompanhar enquanto tivermos filhos, temos este tipo de...
Até há o ditado que diz, filhos criados, carilhos dobrados, não é?
Exatamente. E depois é assim, a questão do trabalho, há filhos que dão mais, na sua primeira infância, naturalmente que dão mais trabalho que outros. Mas aqueles que dão muito trabalho, vamos imaginar o perfil de uma criança com uma personalidade forte e que não aceita ser contrariada e que faz um
tal birra, não é?
Faz um berreiro tremendo e aquilo tem uma vontade forte. Bem, esta criança provavelmente também é aquela que quando chegar à sua idade mais adolescência, quando se tornar um jovem adulto, vai se ingrar com mais facilidade sem que os pais, porque ele tem uma vontade de ferro, e ele vai, é um empreendedor nato.
Claro, logo de pequenino.
Ao passo que aquela criança muito tranquila, muito calma, que dá um gozo tremendo aos pais porque não lhes dá grande trabalho, quem sabe é aquela que depois, de uma forma tímida, vai se assombrar diante dos desafios da vida, e os pais vão ter que estar ali muito mais presentes a acompanhar, a incentivar, a mostrar caminhos, porque aquela criança que não deu tanto trabalho agora vai dar esse trabalho, não é?
E o mais incrível é que não dá para escolher, não dá para, olha, eu vou deixar de ter um filho assim, porque podemos até ter dois e um ser de uma maneira e do outro de outra, não é? Com a mesma educação.
Completamente, completamente. Agora, quando a gente, já que mencionei este caso da criança com uma vontade de ferro, talvez seria interessante falar um pouco sobre a questão da disciplina, que é um dos grandes desafios dos pais naquela fase inicial, não é? Nos primeiros anos. Uma preocupação que lança dilemas tremendos, porque os pais ficam sempre a pensar se estiveram ou estão a agir da maneira correta, não é?
É verdade, é verdade.
Nós não vamos aprofundar muito esta questão, vamos reservar no futuro alguns programas, quem sabe até trazer alguns especialistas, alguns educadores, porque esta é uma área que eu penso é de grande interesse para os pais. Mas eu, a título de introdução, e estes primeiros programas nesta nova época, não é? São isso mesmo, são uma introdução. Eu dou aqui, faço aqui, trago aqui um exemplo. Tive um professor, chamava-se António Estrada, ele escreveu um livro que se chama A Família, Crise e Oportunidade, e dentro desse livro ele tem um capítulo que se chama Sua Majestade a Criança. Que belo título, não é? Sua Majestade a Criança. Então, neste capítulo, ele conta a história. Uma história que poderia acontecer, ou pode estar a acontecer na casa do vizinho, ou na casa de um familiar, mais coisa, menos coisa, mas eu prefiro ir a este autor mexicano, porque assim não firo a sensibilidade de ninguém conhecido ou mais próximo. E ele conta então a história de duas jovens senhoras, uma chamava-se Ana, a outra Carla, colegas da universidade. E a Carla, ela vai se casar, tem um filho, chama-se Jorge, 4 anos, e a Ana, enfim, muito focada em alguns objetivos de carreira, pessoais, acaba por permanecer solteira. Ora, um belo dia, a Carla vai então visitar a Ana com o seu filho. E então, o que acontece, bem, alguém diria, isto é surreal, mas também é real, acontece mesmo, porque enquanto as duas estão ali sentadinhas a conversar, o Jorge, ele vai descobrir o seu novo ambiente, aquela situação. Ele descobre que há um comando e começa a ligar e a desligar a televisão não sei quantas vezes.
Portanto, estamos a falar de ele agora a visitar a casa da amiga, é isso?
Exatamente. O Jorge e a Carla, o Jorge, um querubim de 4 anos, como a mãe assim o trata,
vai o visitar querubim, a casa da amiga da mãe, e o senhor está no seu reino.
Exatamente. E então ele, enquanto as duas conversam, ele vai explorar. Começa a brincar com a televisão, depois vai ao frigorífico, começa a tirar coisas e a pôr.
E a Ana a ver, não é?
A Ana começa a ficar, a este momento, começa a ficar um bocadinho preocupada. De repente, ele vem ter com a mãe, interrompe a conversa, a mãe está a dizer qualquer coisa, ele enfim, acha-se no direito de começar a dizer outras coisas que não fazem ali muito sentido, mas depois ele volta para a sua exploração. Descobre que há uma gaiola, abre a janelinha, o passarinho começa a voar e a Ana começa a ficar agora mesmo muito nervosa. Depois descobre também que há um aquário e, coitadinhos dos peixes, vivem um autêntico inferno, porque aquele menino vai fazer o que não lembra a ninguém. Eu não vou dizer o quê para não estar a dar ideias. E finalmente, não bastasse todo o rebuliço que o nosso querubim já tinha provocado, ele descobre que há um piano. Bem, é um piano especial, é um piano de qualidade. Aliás, talvez é a razão pela qual a Ana ainda não se casou, porque ela dedica, ela é uma pianista, ela dedica um tempo tremendo à prática, que ele é um instrumento muito caro. Mas aquele menino, ele vai experimentar o piano tocando.
Mas, Daniel, isso não era se era querubim, era caído, de certeza.
Exatamente. Ele vai, eu estou a tentar aqui utilizar as palavras do autor, ele vai experimentar cada uma daquelas teclas. aquele aprendiz de Beethoven, como o autor menciona, ele, enfim, um pandemónio. A Ana, ela fica neste impasse. Será que ela diz uma coisa? Será que ela vai ousar chamar a atenção da amiga? O seu olhar é de alguém que está realmente a viver uma tensão enorme. E a Carla lá consegue perceber qualquer coisa, então usa mais ou menos esta frase. Ela disse, sabes, estamos a educar o nosso filho de forma diferente daquela que nós fomos educados. Estamos a educá-lo com liberdade para que ele seja ele mesmo. Evitamos corrigi-lo para evitar que ele tenha traumas infantis.
Ele vai causando é trauma a todos aqueles que estão à sua volta.
Vai criar traumas nos adultos. Pronto. Então, aqui temos um cenário que parece extremo, mas eu diria que talvez não seja um caso raro, um caso único. A realidade é que, se nós pensarmos na nossa sociedade, nós, há uns bons anos atrás, quando eu era criança, portanto, 30, 40 anos atrás, ainda existia, ainda vigorava uma educação mais austera. Os meninos comem e calam, não é? Não têm que estar a discutir as ordens dos pais. Numa determinada altura, isto também podemos fazer aqui uma relação com a evolução política até do país, porque havia um regime onde não imperava a liberdade. E a partir de um certo momento existe... Então, parece que se instala um novo paradigma, não é? E em muitos casos é como se nós passássemos do 8 para o 80.
É verdade. E muitas vezes ciclicamente, não é?
Exatamente. E isto acontece que é os tais ciclos, não é? Porque um filho que é criado sem restrições, ele depois bem pode se tornar um pai autoritário, porque ele...
sabe bem o que fez,
não é? Ele não aprendeu a ter restrições e não quer que a sua vontade seja restringida.
Claro.
Logo, não vai permitir que os seus filhos... É um fenómeno interessante. Portanto, isto é cíclico por vezes. E na sociedade ocidental, embora não...
Desculpa lá interromper-te. É cíclico quando estamos nos extremos, não é? Porque normalmente, quando há equilíbrio, há tendência para replicar aquilo que os pais fazem. Mas quando se vive nos extremos, corre-se o risco de haver essa inversão e por isso cria-se os tais ciclos, não é?
Quando há um bom modelo, os filhos vão recordar-se desse modelo quando estiverem nesse papel. Mas quando o modelo que receberam era insatisfatório, a tendência é não vou fazer aquilo que fizeram comigo.
Exatamente.
Não é? Porque houve insatisfação. E é neste interim que se cria estas debandadas de um extremo para outro, não é?
Mas, portanto, isto não era paradoxal com aquilo que estavas a dizer, porque nós olhamos para os dias de hoje, e como estavas a dizer bem, olhando para o passado, nós vemos aqui um padrão. Nós olhamos para as crianças hoje em dia, olhamos para aquilo que foi no passado e vemos aqui um padrão, ou seja, aquilo que é o meio, aquilo que é onde estamos inseridos, que é a sociedade, tem uma influência muito grande naquilo que é a forma como muitas vezes educamos os nossos filhos.
Sem dúvida, Daniel. E embora não queiramos estar aqui a fazer uma afirmação que não seria também muito correta...
E generalizar, como é óbvio.
E dizer, por exemplo, que a grande parte vive num extremo. Não. Mas, tendencialmente, nas sociedades ocidentais, estamos claramente mais do lado do permissivismo do que do autoritarismo. Sendo que nenhum modelo é desejável, não é?
Ser assertivo, que ficava no meio, era muito melhor, não é?
Exatamente. Algo... eu lembro, por exemplo, de uma história que ouvi de um senhor africano que foi pela primeira vez aos Estados Unidos e, quando estava para regressar, o anfitrião americano perguntou-lhe se estava feliz, tinha gostado muito da América, e ele disse: sim, eu achei aqui que é um país fantástico, mas o que mais me impressionou neste país, dizia este senhor africano, é quão bem os pais obedecem aos seus filhos. isto, para, claro, temos que pensar na referência, não é, deste senhor, numa sociedade muito estruturada no sentido da autoridade paterna, mas de facto temos que admitir que no Ocidente estamos tendencialmente mais para o lado do permissivismo. E Eu sei que há uns anos atrás, eu não era nascido ainda, as Nações Unidas adotaram e fizeram assinar, pela grande parte dos países, aliás, acho que só há um país, paradoxalmente parece que é os Estados Unidos mesmo, que não subscreveram esta petição, este documento, perdão, isto foi assinado em 20 de novembro de 1959. E esta Declaração dos Direitos Fundamentais da Criança, no princípio sétimo, eu tenho aqui, dizem alguma coisa interessante. Eu passo a ler. A criança tem direito à educação. E depois vai falar, sobretudo aqui no contexto escolar, mas depois. O interesse superior da criança, ainda no mesmo princípio, deve ser o princípio diretivo de que tem a responsabilidade da sua educação e orientação, responsabilidade essa que cabe, em primeiro lugar, aos seus pais. Então, estamos a falar de direitos fundamentais da criança. O nosso tema hoje é a criança, não é? Pois, a criança tem todo o direito de ser protegida pela família, pelo Estado, mas ela tem todo o direito também a receber a educação.
Porque os limites trazem segurança.
E esta educação significa também o estabelecimento de limites. O objetivo da formação, da educação da criança é a sua autonomia. Ela, o mais cedo possível, aprender a se autogovernar, não é? E neste processo existe um conceito que é muito importante e que ela precisa de aprender. É a gratificação, é retardar a gratificação. Há um experimento muito interessante, que é um clássico, de 1972, foi conduzido por um professor, Walter Mischel, da Universidade de Stanford. Aquilo, basicamente, era colocar uma criança, eu acho que muitos dos ouvintes já ouviram deste estudo, mas era muito interessante. Colocar uma criança com um marshmallow, um doce à frente, né? E a criança ficava sozinha numa sala e era-lhe dito, olha, não comas, se puderes resistir, depois tens dois. Em vez de um, tens dois. E algumas crianças resistiram, outras, enfim, mal se apanharam sozinhas, lá se foi o doce. É muito interessante, inclusivamente na internet há vídeos muito giros com isto.
Versões modernas do mesmo experimento.
Do mesmo experimento. O que é certo é que os estudos posteriores vieram a revelar que as crianças que tinham resistido, que tinham, vamos dizer, tinham tido o domínio próprio, tinham aprendido a restringir este desejo e a retardar esta gratificação, eram aquelas que tinham melhores resultados académicos, eram aquelas que tinham melhores indicadores de saúde, eram aquelas que tinham se ingrado melhor na vida. De maneira que, voltando aos direitos fundamentais da criança, sim, a criança tem direito a ser educada. E esta educação significa ensiná-la dentro de determinados limites que são importantes, porque se ela não aprender isto, ela não terá como respeitar os outros.
Claro.
E ela vai ter inúmeros problemas. Já temos tido vários pais que têm alguns casos que foram parar à justiça, por exemplo, casos de obesidade mórbida e etc. Os pais foram chamados à responsabilidade por não terem restringido os seus filhos num desejo insaciável de comer, por exemplo, não é? De facto, ter crianças... Estamos a chegar ao final desta agradável conversa, porque estamos a falar de crianças. Ter crianças é algo fantástico, é algo que pode trazer uma grande alegria, mas...
É um desafio.
É um desafio, tem responsabilidades, é preciso aprendermos como educar. Não é uma coisa que é inata, alguns erros todos cometemos, mas não podemos nos dar ao luxo de cruzarmos os braços e simplesmente fazer as coisas de qualquer maneira, porque as consequências depois irão ser sentidas por esta geração que vem a seguir. Não é?
Isso mesmo. E não temos uma segunda chance, não é? Podemos fazer melhor com outro filho, mas com aquele filho só temos uma chance. O que nos deve motivar é que quanto melhor educarmos, sabemos que melhor ele também educará.
Exatamente.
Como vimos no início do programa.
Isso mesmo.
Daniel, já tínhamos mencionado um pouquinho no princípio, mas se quiseres divulgar um pouquinho, vamos continuar a falar de crianças, mas agora de outra fase que também traz aqui alguns desafios, não é?
Exatamente. É no próximo programa, vamos então falar com os mais dos filhos, à mesma, mas numa fase mais avançada em termos de idade. Quando eles se tornam adolescentes ou até jovens adultos. É disto que vamos falar já no próximo programa.
Muito bem. Daniel, até lá se Deus quiser.
Obrigado.
Para si que está desse lado, relembro que este programa estará disponível também no site da Rádio, em podcast, em radiorcs.novotempo.pt. Despeço-me, voltamos a nos encontrar no próximo Ser Família.
Ser Família. Um tempo de partilha e aconselhamento para uma vida familiar com propósito. Ser Família, com Daniel Bastos.